Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Manipulação da Coluna, do Tórax e da Pelve, de Peter Gibbons e Philip Terhan. É um manual técnico ilustrado voltado ao ensino e ao aperfeiçoamento de técnicas manipulativas, particularmente os impulsos de alta velocidade e baixa amplitude, HVLA. Na edição brasileira identificada pelo ISBN 85755896, a obra apresenta 41 técnicas aplicadas às regiões cervical, torácica, costal, lombar e pélvica. Seu propósito não é apenas mostrar sequências de posicionamento, os autores situam a manipulação em uma perspectiva osteopática, discutindo biomecânica, movimento acoplado, cavitação, mecanismos de eficácia, segurança e análise de falhas. Essa combinação é decisiva porque uma técnica manual não pode ser reduzida à reprodução de imagens ou à obtenção de estalidos articulares. O livro organiza o conteúdo como guia de prática clínica, com linguagem visual e orientação passo a passo, mas também enfatiza raciocínio, precisão e uso responsável. Trata-se, portanto, de uma referência de formação profissional, feita para complementar supervisão prática e fundamentos clínicos, e não para substituir treinamento presencial ou critérios de avaliação do paciente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a técnica de HVLA é apresentada como precisão mecânica, não como força bruta. O eixo prático do livro são as técnicas de impulso de alta velocidade e baixa amplitude, conhecidas pela sigla HVLA. O nome descreve uma característica mecânica importante: o impulso é rápido, mas percorre uma distância pequena e é aplicado depois de um posicionamento deliberado. Gibbons e Terhan contrapõem assim a ideia leiga de que manipular significa torcer ou forçar uma articulação até produzir um estalido. A proposta é localizar a região de interesse, organizar a postura do paciente e do terapeuta e usar alavancas mínimas para concentrar o movimento de modo controlado. Essa lógica reduz movimentos desnecessários em segmentos adjacentes e favorece conforto e especificidade. As imagens e a estrutura passo a passo têm valor didático justamente porque tornam visíveis detalhes que seriam difíceis de captar em uma descrição abstrata com tato manual, direção da força, estabilização corporal e posição relativa dos segmentos. Ao mesmo tempo, o formato visual pode induzir uma leitura excessivamente operacional caso seja separado da avaliação clínica. A técnica depende de palpar, adaptar-se ao corpo real e reconhecer limites, não é uma coreografia fixa. O foco em mínima alavancagem também estabelece um critério de refinamento se o procedimento exige esforço excessivo, reposicionamentos amplos ou desconforto. É provável que a preparação mecânica precise ser revista. Em segundo lugar, biomecânica e movimento acoplado orientam a escolha do posicionamento. A discussão sobre cinemática da coluna e movimento acoplado fornece a base para compreender por que as posições usadas nas técnicas não são arbitrárias. A coluna não realiza flexão, extensão, inclinação lateral e rotação como gestos totalmente independentes. A relação entre esses movimentos varia conforme a região anatômica, a postura e as características do indivíduo. O livro utiliza essa perspectiva para sustentar o posicionamento em manipulações cervicais, torácicas, lombares e pélvicas, em vez de pressupor que todos os corpos respondem a um padrão rígido. O profissional é levado a observar a mobilidade disponível e a ajustar as alavancas de acordo com a resposta do paciente. Isso tem uma implicação pós-clínica relevante. Modelos biomecânicos ajudam a organizar hipóteses e movimentos, mas não autorizam diagnósticos simplistas baseados em uma única sensação de restrição. A obra também associa esse estudo à fluoroscopia do movimento acoplado em diferentes posturas, recurso que reforça o caráter dinâmico da anatomia funcional. Para o leitor, o benefício está em conectar teoria e execução. A anatomia deixa de ser apenas uma lista de estruturas, enquanto a técnica deixa de ser apenas uma sequência memorizada. Essa integração melhora a capacidade de selecionar vetores, reduzir compensações e perceber quando uma abordagem deve ser modificada ou abandonada. Em terceiro lugar, cavitação não é tratada como medida isolada de êxito terapêutico, ao reservar espaço para a cavitação e para os mecanismos de eficácia. O livro diferencia um fenômeno audível ou palpável de um resultado clínico significativo. A cavitação pode ocorrer durante algumas manipulações articulares, mas sua presença não prova, por si só, que uma disfunção foi corrigida, que a técnica foi necessariamente bem indicada ou que haverá melhora sustentada de sintomas e função. Essa distinção é especialmente útil em contextos nos quais o estalo é confundido com o objetivo do tratamento. Os autores abordam a manipulação como uma intervenção que deve ser compreendida em termos de efeitos mecânicos e de respostas mais amplas do sistema musculoesquelético e nervoso, sem transformar explicações plausíveis em promessas universais. O leitor é incentivado a deslocar a atenção do ruído para elementos verificáveis: conforto, tolerância, resposta imediata, objetivos funcionais e reavaliação. A consequência prática é uma execução menos ansiosa e mais criteriosa. Buscar cavitação a qualquer custo pode ampliar alavancas, produzir repetição desnecessária de tentativas e desviar o foco da sigsansar. Em contraste, uma abordagem baseada em posicionamento preciso e avaliação posterior permite reconhecer que uma técnica pode ser adequadamente aplicada mesmo sem cavitar. O capítulo também abre espaço para uma postura mais madura diante dos limites da terapia manual. Ela pode integrar um plano de cuidado, mas não substitui exame, comunicação e acompanhamento da evolução clínica. Em quarto lugar, segurança, consentimento e risco relativo fazem parte da própria técnica. Um diferencial da organização da obra é tratar segurança e consentimento como conteúdos centrais, e não como advertências periféricas. Técnicas de HVLA envolvem uma intervenção física direta e, por isso, exigem avaliação de indicação, atenção a contraindicações e adaptação ao contexto clínico. O livro vincula segurança ao domínio técnico, mas não a reduz a ele saber posicionar as mãos, não basta se o profissional não coleta informações relevantes. Não reconhece sinais que pedem cautela ou encaminhamento e não considera as preferências do paciente. A discussão de risco relativo também evita dois extremos frequentes. De um lado, a ideia de que toda manipulação é inerentemente perigosa. De outro, a banalização de procedimentos por serem comuns na prática manual. Uma decisão responsável exige ponderar vulnerabilidades individuais, região a ser tratada, alternativas disponíveis e finalidade clínica. O consentimento, nesse cenário, é um processo de comunicação clara, explicar o que será feito, possíveis sensações, benefícios esperados dentro de limites realistas e a possibilidade de recusa ou interrupção. Essa abordagem fortalece a relação terapêutica e qualifica o raciocínio profissional. Para estudantes, o capítulo estabelece desde cedo que competência inclui ética e capacidade de dizer não quando uma técnica não é apropriada. Para profissionais experientes, funciona como lembrete de que eficiência não deve eliminar reavaliação, diálogo ou prudência. Por último, a análise de falhas transforma dificuldades de execução em aprendizado clínico. A seção dedicada à falha e à análise técnica revela que o livro não apresenta a manipulação como habilidade adquirida de uma vez por todas. Uma tentativa pode não produzir a resposta esperada por razões variadas, o contato pode estar impreciso, a estabilização pode ser insuficiente. O vetor pode não corresponder ao posicionamento, o paciente pode estar desconfortável ou a escolha da técnica pode não ser adequada ao caso. Tratar esses eventos como informação, em vez de como simples fracasso, é uma contribuição pedagógica importante. O profissional pode revisar sistematicamente a preparação, a posição do próprio corpo, a quantidade de alavancagem usada, a comunicação e a hipótese clínica que justificou a intervenção. Essa análise evita dois comportamentos improdutivos: repetir impulsos sem reconsiderar a estratégia ou atribuir automaticamente o insucesso à rigidez do paciente. A obra, portanto, favorece prática reflexiva, na qual a técnica é continuamente ajustada a partir da observação e da reavaliação. Esse aspecto é particularmente valioso em terapia manual, pois a qualidade do procedimento depende tanto de conhecimento explícito quanto de habilidades táteis e motoras desenvolvidas com experiência supervisionada. O próprio relato de leitor presente na página brasileira reforça esse limite: leitura técnica pode ampliar o entendimento, mas não substitui formação prática. O livro rende mais quando usado como roteiro de estudo, revisão e discussão clínica, associado a ensino presencial, treino seguro e responsabilidade profissional. Em conclusão, ECFO, manipulação da coluna, do tórax e da pelve, é mais indicado a estudantes e profissionais com formação ou treinamento supervisionado em osteopatia, fisioterapia musculoesquelética, medicina manual e outras áreas habilitadas para terapia manual. Também pode ser útil a profissionais experientes que desejem revisar a organização mecânica de técnicas de HVLA e tornar sua execução mais consistente. Não é, porém, um manual de autoaprendizagem para leigos, a manipulação requer exame clínico, competência prática, compreensão de riscos e respeito aos limites legais e profissionais de cada área. Seu principal benefício é articular instrução visual, fundamentos biomecânicos e critérios de segurança. Muitos livros do gênero privilegiam catálogos de manobras ou explicações anatômicas isoladas. Gibbons e Terran se distinguem por relacionar o gesto técnico à mínima alavancagem, ao movimento acoplado, à cavitação interpretada com cautela, ao consentimento e à análise de tentativas que não saem como planejado. Dessa forma, o leitor não recebe apenas orientações sobre como fazer, mas referências para julgar quando, por que e em quais condições uma técnica deve ser considerada. A amplitude regional, coluna cervical e cervicotorácica, tórax, costelas, coluna lombar, transição toracolombar e pelve, torna a obra abrangente sem abandonar a especificidade. O valor real do livro está em apoiar uma prática menos baseada em força ou ritual e mais baseada em posicionamento, observação, comunicação e reavaliação. Como material de estudo complementar à prática supervisionada, permanece uma referência estruturada e particularmente útil para o refinamento técnico responsável. Se você quiser apoiar Peter Gibbons, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!